A Idade Média é o período histórico compreendido entre o século V e o século XV. Então, estamos falando aqui de 1000 anos. Uma época que teve muitas invasões. Invasão bárbara, invasão muçulmana, invasão viking, o que causou muita instabilidade social e política. A primeira coisa que vamos fazer aqui é combater 3 mitos e preconceitos em relação à Idade Média. Vamos contar em vários episódios a história da música, desde os seus primórdios até a atualidade. Eu sou Marcos do Prada, Primeiros Acordes. Taca um joinha, ativa o sininho e vamos à vinheta. Mito número 1. Toda a Europa era atrasada e pobre na Idade Média.
Ah, isto é coisa de pobre!
É muito comum pensar que a Europa, durante a Idade Média, era toda pobre e atrasada. Mas isso é um equívoco. Você tinha regiões muito ricas e desenvolvidas, como a Itália e Flandres. A economia medieval era baseada em agricultura, comércio e as cidades eram os principais centros de produção têxtil e comércio. Mito número 2. A Igreja Católica exercia um controle total sobre a sociedade e era contra a ciência. I didn't expect a kind of Spanish Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. Isso também é falso. Primeiramente, houve papas que foram feitos prisioneiros por reis. Nós estamos falando aqui de uma época que abrange 3 invasões na Europa. Invasão bárbara e destruição da civilização romana, invasão muçulmana e invasão viking. A Igreja Católica desempenhou um papel importante na sociedade medieval, mas não tinha controle total. Muitos estudiosos e cientistas eram membros da Igreja e contribuíram para o avanço do conhecimento científico e cultural. Além do que, não podemos esquecer que a preservação do conhecimento da Antiguidade foi feita pela Igreja. Nós só conhecemos Platão, Aristóteles, entre tantos outros, devido ao trabalho dos copistas da Igreja. Mito número 3. A tecnologia e a arte não progrediram na Idade Média. A tecnologia progrediu durante a Idade Média, incluindo avanços na agricultura, na engenharia e na indústria. Não pense que fazer castelo é uma coisa fácil, né? Relógio mecânico foi uma invenção da Idade Média. Bússola, impressão de livros, uso de cavalos para o trabalho agrícola, moinho de vento, são exemplos de avanços tecnológicos que ocorreram na Idade Média. A única coisa ruim é que a Idade Média acabou com a sua desculpa de chegar atrasado na prova do Enem. Para a música, a Idade Média foi fundamental. Nós podemos pensar a música antes da Idade Média e depois da Idade Média. Então, durante o período conhecido como Alta Idade Média, século V a século X, mais ou menos, a música ela era monódica, ou seja, consistia numa única linha melódica, numa única voz, né? Nota Dó, podia fazer um Dó oitavado, mas continuaria sendo só uma nota Dó. Então não tem acompanhamento harmônico. Sabe quando você ouve um cantor de banheiro? Isso é música monódica, talvez um pouquinho mais elaborada. Dois homens são fundamentais para o canto litúrgico, Santo Ambrósio e Papa Gregório. Esses dois homens praticamente criaram a base do que chamaremos de cantochão. Não tanto pela composição, mas pela valorização do canto na liturgia. O canto gregoriano tem a sua origem na tradição do canto romano. Ele é bem simples melodicamente, para cada sílaba cantada representa uma nota. Ambrosiano tem uma origem mais específica, pois ele vem da região de Milão, na Itália. Ele parece com o canto gregoriano, mas você vai observar que uma mesma sílaba da letra, você pode ter mais de uma nota, então ele é mais ornamentado. Sabe quando você ouve aquela dupla sertaneja que lhe dá lágrima nos olhos?
É a sua indiferença que me mata.
Esse é o princípio da polifonia. E o que é a polifonia? Trabalhar múltiplas vozes criando uma harmonia. Essa técnica inicial é chamada de organo. E ela é, o exemplo que eu vou soltar aqui é do século X, mas provavelmente ela já acontecia no século IX. Perceba como as vozes começam iguais e depois vão se distanciando por intervalos de quarta. Dado o primeiro passo em direção à polifonia, o passo seguinte é o advento de uma terceira voz formando uma tríade. Na Idade Média, nós temos dois tipos de música. Nós temos a música litúrgica e a música secular, né? A música religiosa e a música profana. A música secular ela está muito vinculada aos trovadores, que eram da nobreza. Os trovadores nós conhecemos muito através da poesia, mas eles também eram músicos e eles criaram um elemento que até então não existia, que era o romantismo, o homem romântico. Os trovadores eram homens muito equilibrados.
Eu não nasci para sofrer, eu nasci para ser feliz.
O surgimento do trovador está diretamente vinculado às cruzadas. Quando as cruzadas acabam, o trovadorismo também acaba. Vamos ouvir um exemplo. Outro exemplo de música secular são as danças. Um ótimo exemplo é Summer is Coming In, do século XII, talvez uma das canções medievais mais conhecidas até hoje. E veja que estamos evoluindo. No século XIV surge um movimento conhecido como Ars Nova, ou Arte Nova, um grande passo no desenvolvimento da polifonia. Veja que agora as vozes já criam movimentos contrários, buscando relações harmônicas. Um exemplo é Messe de Notre Dame de Machaut. Durante a Idade Média também foram desenvolvidos novos instrumentos musicais que foram usados tanto na música litúrgica quanto na secular, sendo que na música litúrgica houve uma valorização do órgão, das vozes e do órgão. Na música secular se usavam mais outros instrumentos. Vamos começar pela flauta. Temos também a viela de roda, que parece um acordeão, mas ele pertence à família dos instrumentos friccionados, como o violino. E o som é gerado ao girar uma manivela. Temos também o órgão portativo, que é um órgão que você poderia carregar. Com uma mão você tocava as teclas e com a outra acionava os foles. A charamela, que era um instrumento de sopro, parecido com o oboé, um som também parecido com o clarinete. O saltério, que era similar a uma harpa ou cítara. O alaúde, que tem origem árabe e provavelmente o pai do violão. E aqui se desfaz um outro mito da Idade Média, que não havia nenhum tipo de tolerância entre os povos. Os árabes tiveram uma grande influência na música espanhola e, consequentemente, né, toda a música da Europa. A humanidade sempre foi pacífica e compreensiva, né?
Contra as forças do mal!
Forças do mal?
Sim! O Império de Satã!
Império de Satã?
Estados Unidos, porra.
Desde a antiguidade se conhece um problema chamado coma pitagórico. Mas na Idade Média isso se tornou realmente um problema. Vamos entender o que é o coma pitagórico. Pitágoras descobriu que para você encontrar uma oitava bastava multiplicar a sua frequência por 2. Né? Então, depois de 7 oitavas, nós teríamos um número inteiro, 128. Como é que ele descobriu as notas musicais? Através de uma fração, montando as quintas, 3/5 multiplicado por 2 e assim por diante, até que eu vou chegar nas 7 oitavas novamente. Mas veja que quando eu chego na sétima oitava, eu tenho uma diferença. Eu tenho aqui um número que não é inteiro. Então, essa foi a percepção do problema do coma pitagórico, que você, depois de 7 oitavas, você tinha uma diferença entre as notas. Enquanto a música era monódica, ou seja, uma única voz, e trabalhava com poucas oitavas, isso não era um problema. Mas conforme a música foi se tornando mais complexa e, portanto, várias vozes, polifônica, isso se torna um problema muito sério. Durante toda a Idade Média, se tentou novas afinações para resolver esse problema, mas a solução mesmo dele só vem através de um outro matemático no Renascimento. O conceito de escalas na Idade Média ele é diferente do atual. O atual é baseado em um centro tonal. Na Idade Média, o que existe é o sistema modal, baseado lá no sistema modal dos gregos, mas com alguns erros de interpretação que acabou gerando algo novo. A formação dos modos era baseada no conceito de tetracordes. Você está vendo na tela 3 quadrados grandes e um pequeno. O quadrado grande representa a distância de um tom e o quadrado pequeno a distância de meio tom ou semitom. Se eu começo pela nota Ré, eu tenho que subir um tom. O quadrado pequeno representa meio tom, então do Mi para o Fá. O quadrado grande, um tom. Veja que aqui eu cheguei a um tetracorde, eu tenho 4 notas. Para recomeçar, eu vou subir mais um tom. e começa um novo tetracorde. Subo um tom, meio tom e subo um tom para chegar de novo no Ré. Então nós temos aqui o modo dório de Ré e o hipodório, que seria a inversão, começando pela quinta. Temos também o modo frígio. Veja que agora eu vou começar com meio tom. Mi, meio tom, um tom, um tom. Fechei o primeiro tetracorde. Cheguei em Si. Um tom. Aliás, meio tom. Um tom e um tom. Temos aqui o segundo tetracorde. Modo frígio. Ou a sua inversão, que é o hipofrígio. Agora nós temos o modo lídio. Veja que três quadrados grandes e um pequeno. Vou começar pela nota Fá. Subo um tom. Mais um tom. Mais um tom. Primeiro tetracorde. Subo meio. Para começar um novo tetracorde. Subo um tom. Um tom. E meio tom. Voltei à nota inicial. Modo lídio. Ou a sua inversão, que é o hipolídio. Finalmente, o modo mixolídio. Veja, como vou começar pela nota Sol, subo um tom, mais um tom, meio tom. Fechei o primeiro tetracorde, subo um tom, para recomeçar, subo um, meio e um para encerrar. Modo mixolídio. E a sua inversão, começando pela quinta, que é o hipomixolídio. Na Baixa Idade Média, as escalas começaram a se basear mais num sistema tonal parecido com o usado hoje, embora ainda houvesse muitas variações regionais. As escalas e afinações também da época eram muito limitadas pelo tipo de tecnologia dos instrumentos e principalmente o problema do coma pitagórico. Durante a Idade Média, a cultura era transmitida por livros que normalmente eram feitos em abadias por copistas. E obviamente existia aqui uma limitação, né? Não existia ainda a impressão. Então, todos esses copistas tinham um problema para resolver, que era como seriam escritas as notas musicais. O problema aqui é que não existia ainda uma convenção. A primeira tentativa foi através dos neumas, que eram rabiscos feitos em cima das sílabas das letras. É um pouco parecido com o tipo de notação musical grega. Havia, no entanto, aí uma imprecisão na altura das notas e na duração dessas notas. Precisamos entender, antes de mais nada, que não foi uma única pessoa que criou a notação musical. Durante toda a Idade Média, ela foi se desenvolvendo. Então, foram criando-se o conceito de linhas e espaços, determinados símbolos que valiam um determinado tempo a mais ou a menos, mas o passo realmente gigantesco que foi dado foi com Guido d'Arezzo, que padronizou o nome das notas musicais e a altura na pauta. Então ele fez isso pegando as sílabas iniciais do hino de São João. Você está vendo aí na tela, ut, que hoje é a nota Dó, Ré, que é a nota Ré, Mi, depois você vai ver ali o Fá, Sol, do Solve, Lá, o do Lab, e Saint Ioannis, que o J que tem som de I, se tornou a nota Si. No próximo episódio, vamos falar do Renascimento e da evolução da música instrumental. Espero que você tenha gostado. Ative o sininho, tasca um joinha e me fala o que você achou. Se alguém falar que me viu, mentiu. Fui!